Primeiro queria cumprimentar os seus deputados e deputados, deputadas. Deputadas não tenho nenhuma, mas estão pessoas muito relevantes aqui para os trabalhos da Comissão. E queria fazer uma proposta sobre os convites aos vários painéis. Eu acho que, no caso do painel das autarquias, é indispensável ter um representante da área metropolitana de Lisboa. Não sei se o engenheiro... Como é que ele se chama? O presidente da Comissão Executiva da área metropolitana de Lisboa, o que foi presidente da Câmara de Loures, o Demétrio Alves. O engenheiro Demétrio Alves, creio que valia a pena ser convidado também para o segundo painel das autarquias. E creio que fazia sentido que o presidente do LNEC, porque foi a entidade que foi responsável pelo estudo da localização do aeroporto, do novo aeroporto de Lisboa, quando na altura se falava, no caso da alternativa entre a OTA e Rio Frio, foi o LNEC que conduziu esse estudo e valia a pena ter, de qualquer maneira, será um tema que eu creio que o LNEC tem acompanhado, certamente, e por essa razão creio que valia a pena convidá-lo também, Presidente do LNEC, para fazer parte do primeiro painel institucional sobre o novo aeroporto. Eram as nossas propostas. Não está em cima da mesa, é um facto, mas o LNEC, eu sei que tem feito alguns trabalhos sobre a viabilidade das alternativas que foram apresentadas no estudo da empresa que fez trabalho para a ANAC, para a ANA, portanto, como é que se chama? Francesa? Sim, para Avanci.
A Senhora sugeriu a AML, na pessoa de quem eles entenderem, mas estávamos aqui a falar no Demétrio Alves, e está agora a sugerir o LNEC, porque fez estudos do Rio Frio, OTA, não sei o quê. Eu estava a dizer que nós estamos focados já na solução, que parece a solução adotada. É preferível falar da solução adotada e não propriamente daquilo que poderia ter sido ou devia ter sido. Mas pronto, mas temos aqui. Depois vamos ver é que o Sr. Deputado Luís Moreira Testa também tinha sugestões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista participa nesta discussão e nesta conferência com o mesmo espírito que, aliás, o Governo anunciou aqui a sua disponibilidade para debater até à mais profunda exaustão todos os temas correlacionados com a instalação desta nova plataforma aeroportuária. Contudo, o Partido Socialista, na reunião anterior, pediu para serem incluídos pelo menos duas entidades que são, que nós achamos, de elementar justiça serem ouvidas. Uma é a TAP e outra é a Ryanair, que é a companhia low cost que mais opera e que mais probabilidade tem de utilização dessa plataforma. Nós, com estranheza, não vimos no programa a inclusão dessas duas entidades, até porque tínhamos ficado com a sensação que isso estava consensualizado. E nós, como também nunca nos opusemos a que nenhuma entidade, outra entidade, fosse ouvida, também gostaríamos de ver satisfeito esse nosso pedido de poder incluir, ou num painel novo, ou num dos painéis, os operadores económicos que, penso eu, devem ter uma palavra a dizer sobre a necessidade ou a desnecessidade, conforme queiram encarar, da construção desta nova plataforma aeroportuária. Muito obrigado.
Assim é, mas sei que houve pelo menos uma deputada do Partido Socialista que, cumprindo uma suspeita que eu tinha, fez um contacto direto para a TAP e a TAP disse que não tem nenhum interesse em debater isso nem participar nisso porque não faz intenção de utilizar este aeroporto. Resposta da TAP. A TAP. De qualquer das maneiras, nós tendo em conta isso, tendo em conta essa sugestão... Sim, não... Mas eu estou a dizer que foi a resposta da TAP, não estou a valorá-la, nem estou a perguntar se é boa ou se é má. Estou a dizer que eu acho que a TAP não quer saber disso, fez notar que não quer saber do novo aeroporto e a resposta que foi, não fazemos tensões de usar, não queremos sequer participar nisso, mas não injetam nenhum convite. Mas nós temos uma solução, há aqui uma associação, que é a Associação dos Transportadores Aéreos, que é a Associação Portuguesa de Transporte e Trabalho Aéreo, que presumo está no terceiro painel, que nós podemos... não sendo suficiente, fazer um convite. Porque não há nenhuma associação típica que englobe, por exemplo, as low cost. Porque,
não há confederação.
Ou seja, ok, as low costs utilizarão. Diz-me o diretor da EasyJet e da Ryanair, se for barato. Se não for, a gente não se... Se não for, nós não saímos de onde estamos. E a lei não nos obriga, ou seja, a lei dos slots, eles têm slots, eles só saem se deixar de usar slots. Enquanto usarem slots de Lisboa, não há forma de os tirar dali. E, portanto, mas eu concordo, aliás, a minha sugestão também foi essa, é preciso ouvir esta gente. Agora, ouvimos nesta associação, ou convidamos todos e quem aparecer aparece, quem não aparece. Agora, depois, quem é que fala em nome de quem, não é? Temos o senhor da EasyJet a dizer que vai com caçadeira resolver o problema dos pássaros, ou da Ryanair, peço desculpa, ou fica resolvido nesta associação, vale o que vale, que é o Dr. José Miguel Costa, que presidente da Associação Portuguesa de Trabalho e ele que fala com os seus...
Sr. Presidente, esta proposta tinha sido objeto de participação à reunião de comunidades e coordenadores numa reunião anterior. Nós tínhamos ficado com a sensação de que estaria consensualizado. Eu, com o devido respeito, eu não falo com ninguém da TAP, sem ser pela via institucional e, portanto, esse argumento que o Sr. Presidente me está a dar, para mim não serve, não o reconheço, não é bom, não colhe. E, portanto, volto a manifestar o interesse do Partido Socialista no quadro de abertura de necessidade de discussão de ouvirmos, pelo menos, o maior operador nacional e... uma companhia aérea que já manifestou o interesse de utilizar aquela infraestrutura aeroportuária. Quer dizer... A Ryanair e a TAP. Foi aquilo que foi pedido na última reunião pelo deputado Ricardo Pexiga.
Eu sei. O senhor presidente da TAP
disse... Mas disse isso a quem? À comissão?
Dá-me licença. Muito obrigado, senhor. Peço desculpa pelo atraso às suas deputadas, Sr. Presidente. Eu até julgo que está aqui referido que tinha sido por sugestão do PCP, mas foi uma sugestão do PCP que resulta precisamente desta discussão, porque se não tivesse havido esta questão colocada pelo deputado Ricardo Pexiga, o PCP não teria apresentado esta hipótese de solução. Porquê? Porque a partir do momento em que alguém coloca a importância, suposta importância de ouvir as companhias aéreas, aquilo que eu considero, aquilo que o PCP considera, é que não se deve dar a primazia, especialmente num debate destes, a uma companhia em detrimento das outras. Eu vou fazer um loteamento numa terra e já sei que o Corte Inglês quer meter lá um supermercado. E vou fazer um debate lá na Assembleia Municipal com o Corte Inglês, depois pergunto se a Soné quer ir, se a Soné diz que não vai, portanto vem o Corte Inglês e vai explicar porque é que aquilo é bom. Eu quero só dizer que, para mim, para o PCP, não é fundamental termos, até porque colocaria sempre problemas de representatividade, num debate destes, as companhias low cost, porque ficava sempre algum desequilíbrio. A questão da TAP é diferente. Mas mesmo assim, a partir do momento em que a TAP, não só num contacto pessoal, mas de uma forma muito visível, tem dado a entender que esta discussão não é com eles, nós não temos problema nenhum em que se convide a ANA, porque a ANA tem um contrato de concessão com o Estado, e a ANA tem aqui diretas responsabilidades junto do Estado português na prosecução destes projetos e destes empreendimentos e das opções que estão em presença. Portanto, é uma empresa privada, infelizmente, diz o PCP, mas é uma empresa privada, mas que tem estas responsabilidades em relação ao processo. As companhias aéreas, nós dissemos que podia ser uma hipótese esta associação, que é a associação onde a TAP está presente, e a SATA, mas não é a associação que representa nenhuma low cost, que eu saiba, nenhuma. É verdade, mas assim como esta não representa, eu julgo que não há outras que representem também, não há mais nenhuma. Não há essa ligação. Agora, não nos parece que seria muito acertado e não seria bom que a Assembleia estivesse a colocar na mesa esta companhia ou aquela low cost? Se a TAP quiser participar, mas lá está tudo. Quer dizer, se isto é um debate aberto, ninguém vai ficar fechado, impedido de entrar, é outra coisa. Convidar para oradores, eu acho um bocado bizarro convidar a TAP para orador de um tema que diz que não quer falar, mas enfim.
Sr. Presidente, para o Partido Socialista só faria, presumo, para toda a gente só faz sentido ouvir a TAP no exato ponto que se possa fazer contraditório, nomeadamente com uma low cost. Porque para. Se for com o exigente, se calhar já é diferente. Mas, Sr. Presidente, o Partido Socialista retira o pedido. Já percebemos que o consenso não é a favor de se discutir aquilo que o Partido Socialista pretendia discutir. E, portanto, já percebemos como é que está a ser consensualizada a coisa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, nós, na reunião que tivemos, dissemos que não colocaríamos quaisquer obstáculos para resolver o próprio imbróglio que arranjámos na altura de convidar tantas entidades para audições. Portanto, esta foi uma metodologia que nós adotámos para... Exatamente, para simplificar também a nossa própria vida. Nesse sentido, não há objeções em quaisquer propostas que possam surgir. De qualquer forma, portanto, corrobora aquilo que o deputado Bruno Dias disse, portanto, na reunião que tivemos, foi nesse sentido que eles fizeram aquela sugestão, porque não faria sentido estarmos a convidar companhias, portanto, fossem elas quais fossem, portanto, não faria sentido até por diversos motivos, portanto, para além desses, portanto, que foram discutidos aqui, acho que não vale a pena estarmos a abrir esse dossiê. E a solução encontrada pareceu-nos uma solução viável de forma a englobar, no fundo, todas as companhias. Mas
que é dedicado ao turismo.
E outros são convidados.
Oh, Sr. Presidente, eu sinceramente acho que era bom ouvir o maior número de players, como se costuma agora dizer, sobre a questão do aeroporto de Montijo. E acho que as companhias aéreas devem ser questionadas. Devem ser, por que razão, é só uma low cost que vem. Venham duas, venham três, venham quantas quiserem. Agora, eu não percebo qual é, digamos, a oposição... Eu tenho dúvidas que a Associação Portuguesa de Transporte e Trabalho Aéreo, que é supostamente o representante dos operadores, tenha uma posição, por exemplo, sobre esta matéria. Se calhar tem várias posições.
Pode não ter nenhuma.
E isso provavelmente é mais, se calhar a opinião de alguns dos operadores é mais... É mais útil ao debate, porque se calhar é mais definida, do que a Associação Portuguesa de Transporte e Trabalho Aéreo. Eu não estou a dizer para tirar, estou a dizer é que a argumentação do Sr. Presidente da TAP, quer dizer, nós estamos a falar de uma infraestrutura que vai durar 50 anos. Como é que o Presidente da TAP pode dizer, ah, isso não nos interessa, porque a gente vai só operar na Portela? É o agora. Daqui a 10 anos, se calhar, têm que operar no Montijo também. Ou no outro aeroporto qualquer. Portanto, esta coisa de olhar para o fundo da rua apenas e não ver o que é que está por trás da... Pronto. Não é descabida a solução ou a proposta do Partido Socialista. Nesta luz... Sim, Exiget e Ryanair são as duas que têm maior, digamos, operação com relevância. Portanto, isto é uma coisa. Outra coisa, parece-me que há representantes, com todo o respeito, há representantes do turismo a mais. 4 pessoas a falar de turismo. Para quê? Não sei. Eu acho que os dois primeiros fazem sentido. Os outros... Os dois primeiros fazem sentido. São os hotéis. Sim. Mas, está bem, mas os outros dois, o Presidente da Associação Portuguesa de Agências de Viagem, o Presidente de Turismo de Portugal, bem, eu acho que é redundância em relação aos outros.
Se vocês convidam a Ryanair e Exiget, eu pergunto, a Associação do Hotelero Portuguesa não é mais importante que a Ryanair?
Não sei.
Estou a falar
de uma companhia, estou a falar de outra. Essa discussão da importância de uma entidade relativamente a outra existe em função do tema que se discute. Olha, se eu vou discutir a classificação a utilização do vídeo-árbitro, o que é que me interessa ouvir a Associação dos Hoteleiros? Bem, eu acho que quando o assunto em debate é a construção do aeroporto, eu acho minimamente sensato que se possa ouvir os players que vão operar.
Também são. Mas, Hélder Amaral, 4 pessoas a falar sobre o turismo, para quê? capaz de ser um bocado de repetição.
O Partido Socialista já tinha anunciado que retirava o requerimento. O Partido Socialista abdica de moderar um dos painéis e cede ao PCP. Não, o Partido Socialista cede a moderação de um dos painéis ao PCP.
Sr. Deputado, o Presidente desta Comissão ouve e toma boa nota de todos os... Não, o Sr. Presidente ouve e toma e tem... A única coisa que pode ser acusado é de tentar consensualizar, ouvir e registar todos os pedidos dos grupos parlamentares. Tem sido essa a minha prática. Ouvindo as vontades do Partido Socialista, partido relevante... registou todas e tentou consensualizar. O que o Presidente não tem culpa é que às vezes o coordenador do Partido Socialista não vem às reuniões, mas é coordenadores e depois não sabe o que se passa nas reuniões e depois vem a opinar sobre matérias consensualizadas. Senhor Deputado, essas matérias que levantou durante esta reunião, todas elas foram consensualizadas com o senhor...
O senhor Presidente está a falar com o microfone aberto, vai-me permitir que eu também
Mas é obrigatório que o faça, não preciso pedir autorização. O senhor deputado tem mesmo que ligar e falar sobre o microfone aberto. E perguntar às pessoas que representaram o grupo parlamentar do Partido Socialista, uma delas, vice-presidente da mesa, que está aí ao seu lado, se o que eu estive aqui a dizer foi ou não foi já consensualizado das reuniões anteriores. Podemos continuar a fazer reuniões se não é dia. Mas temos mais que fazer e eu levo muito a sério a presidência da Comissão.
Ó, Sr. Presidente, eu gostava que o Sr. Presidente, daqui a bocadinho, fosse ouvir a gravação das suas próprias palavras e perceber se aquilo que está aqui a dizer faz algum sentido. Aquilo que eu lhe disse foi que transmiti a posição que me foi transmitida pelo meu colega, que lhe tinha sido dada a convicção de que havia pormenores sobre o programa que estariam consensualizados. O Sr. Presidente disse-me, acabou de dizer aqui nesta reunião, que, bem, em princípio estaria consensualizado, mas há uma justificação para não haver essa consensualização, nomeadamente uma conversa paralela à própria Comissão que houve entre uma deputada e a TAP. Bem, tudo bem, mas isso não é fruto nem a origem, foi o Presidente que disse, isso não é nem o fruto nem a origem da falta de consenso sobre determinada matéria. O Partido Socialista...
Podes-te referir qual é a deputada?
Se não, sou eu, pois não, o Presidente não concretizou, o Presidente não concretizou, disse, é uma deputada do Partido Socialista. Disse, mas felizmente temos a gravação. Eu... apenas manifestei a posição do Partido Socialista na decorrência da última reunião. E relativamente à minha presença nas reuniões, também são tão poucas as reuniões para coordenar a agenda da própria Comissão, que não me parece muito, fazer muito sentido que agora venha o Sr. Presidente invocar a minha falta de presença em reuniões que nunca existiram nem existem nesta Comissão. Portanto, eu acho que nós estamos aqui bem um para o outro nesta discussão que parece mais de surdos do que outra coisa qualquer.
Ok, sim senhora. Senhora doutora Luísa, manda ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista as atas das reuniões do coordenador, se não se importa. As que houveram e quem esteve presente, o que é que decidiu? Se não se importa, faça chegar isso ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Que é para sabermos quantas... é para sabermos quantas reuniões... É que as reuniões dos coordenadores são marcadas. Têm folha de presença. Pensei que não houvesse reuniões e que não estivessem marcadas com folha de presença. É só vermos o que é que se passou. Não, o assunto está encerrado. O assunto, a sugestão... Já lhe dou a palavra, mas só para explicar. A sugestão da TAP foi falada na última reunião da utilidade ou não da TAP. Chegou-se à conclusão que não havia utilidade na TAP, a mesma discussão que tivemos até agora. O deputado Ricardo Chico deixou essa sugestão em cima da mesa. A sugestão dita pela senhora deputada, a TAP não tinha muito interesse em vir. Eu próprio confirmei que a TAP não tem interesse em vir. Já vou dar a palavra. A TAP está aqui. Eu voltei a dizer. A TAP está no último painel, por sugestão do PCP, em vez de ser no último, que era turismo, passa para o terceiro painel, em troca da Associação Portuguesa de Trabalhadores do Trabalho e Transporte Aéreo, que tinha sido a sugestão do PCP. O PCP abdica de vir à Associação, sai à Associação e fica à TAP. Não, da Associação Dr. José Miguel Costa. A sugestão do PCP foi: ouvimos, ninguém representa o setor. Qual foi a nossa discussão? Não há quem represente o setor, nem nas low cost, nem na TAP. Portanto, o PCP sugeriu esta associação. Sai a associação, fica a TAP. O assunto está ultrapassado, mas se quiserem continuar. Este programa foi que a deputada me transmitiu. Então, Sra. Deputada, faça, se quiser esclarecer esse assunto, faça.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, boa tarde a todos, Dra. Luísa e Dr. Fontes. Eu também peço desculpa pelo atraso, pronto, mas eu não sei exatamente já as alterações que entretanto tiveram a tratar nesta reunião, mas no que diz respeito à TAP, que é agora a questão que aqui está, permanece tudo o que aqui está?
Segundo nota, segundo painel, a questão sim. AML, nas autarquias, sugestão do Bloco de Esquerda.
AML?
Sim. Terceiro painel, TAP, cai a Associação Portuguesa de Transporte e Trabalho, porque ficam só três, ou mantém-se as duas, fica quatro, como queiram, se decidam. E o quarto painel é a única novidade que nós não chegamos a fechar o último painel, dissemos apenas que queríamos o setor do turismo, não ficou fechado, a discussão é nova, foi feita pelo Presidente, que está. A Confederação estava consensualizada, o Dr. Vítor Costa estava consensualizado, o Presidente do Turismo de Portugal, a Associação Portuguesa de Engenharia, para ter quatro oradores nesse painel.
Pronto. Efetivamente, nós tivemos uma conversa informal, que decorreu também de um almoço que eu tive enquanto vice-presidente do grupo de amizade Portugal-Brasil. E claro, tivemos a falar da operação da TAP, etc, etc. E eu a única coisa, e até tivemos a falar de outras questões, como o que aconteceu com os combustíveis e outras, as rotas, etc, etc. A dada altura, eu disse sobre o aeroporto do Montijo, falamos também sobre o aeroporto do Montijo. E aí o Sr. Presidente da TAP disse-me que a TAP não ia operar para o Montijo. Pronto. Eu disse que nós iríamos fazer uma conferência que estava a ser estudada ainda, e que lhe estava a dizer em título informal, naturalmente, sobre o aeroporto do Montijo. Não mais do que isso. E ele realmente o que me disse foi que a TAP não ia operar para o Montijo, mas tinha todo o gosto em vir, se fosse caso disso, e se a Comissão se entendesse. Eu disse que não lhe estava a falar nada formalmente, estava apenas a trocar impressões com ele sobre a questão do aeroporto do Montijo. Está bem, isto também, a minha conversa com o Sr. Presidente também foi, a minha conversa com o Sr. Presidente foi um acordo também de corredor, não interessa, pronto. Agora, relativamente às questões do que foi passado também sobre isto, estava o Sr. Deputado Fernando Bexiga na outra reunião e realmente falámos da pertinência ou não de ter cá a TAP, pronto, e se considerava, até acho que foi ele que disse que se considerava importante importante ter a operadora, porque não íamos ter assim nenhuma operadora que pudesse opinar sobre a questão do aeroporto do Montijo. Sobre a questão do turismo, também se entendeu que era uma coisa que, relevante relativamente à questão dos transportes. É verdade que não estava como aqui está agora. Pronto, ainda só tinha sido sugerido o painel. Exato, tinha sido só sugerido o painel, mas é óbvio que quem...
Mas concorda
fala,
ou não concorda como Presidente
fala,
do Grupo de Trabalho de Turismo? Se não concordar,
quando
diga.
Se fala do aeroporto do Montijo, uma componente importantíssima é a questão também do turismo.
Foi o que eu tentei dizer, mas já ia no vídeo árbitro. Eu tentei dizer isso mesmo.
Pronto.
Então vamos avançar. Então vamos avançar. O que o Sr. Presidente, a única coisa que podem fazer é retirar o Presidente desta Comissão. Façam, por favor, corram para o plenário da Comissão e destituam o Presidente. Agora, não aceito faltas de rigor nem postas em causa o trabalho do Presidente quando as reuniões dos coordenadores são levadas a sério, têm folha de presença, não são gravadas, mas são...
O Sr. Presidente está a crítica como todos nós.
Eu aceito a crítica. Agora, eu... E fico com todo gosto. Espero a coerência. Senhores deputados, vamos continuar. Temos reuniões do dia 6 de junho. Já estão as convocatórias na vossa posse. Portanto, ainda não, mas então... Então, senhor deputado, se continuar com este tipo de apartes, eu terei mesmo que... pôr o meu lugar... Terei que recorrer para o plenário da Comissão, porque eu não posso tolerar falta de respeito ao Presidente de uma Comissão, que é eleito pelos seus deputados, tem um lugar institucional. O senhor deputado não pode fazer apartes desses. Peço imensa desculpa, o Sr. Deputado não pode fazer a parte desses. Peço imensa desculpa. Põe em causa um Presidente da Comissão. Quer fazer crítica ao Deputado Eldoral, diga o que quiser. Quer fazer crítica ao Deputado do CDS, diga o que quiser. Terá da minha parte solidariedade e amizade. Ou Presidente da Comissão, peço imensa desculpa. O Sr. Deputado ainda não tem tempo suficiente nesta casa para perceber qual é o... Leia o regimento. Leia o regimento, se faz favor. Eu não estou aqui a representar o CDS, nem a mim próprio, estou a representar a Comissão. E o Parlamento Português. E, portanto, exige o mínimo de decência e de respeito no tratamento ao Presidente de uma Comissão. É o que eu faço aos outros Presidentes.
Sr. Presidente, jamais, em tempo algum, foi a minha intenção faltar ao respeito, quer ao Presidente da Comissão, quer ao Deputado Hélder Amaral. Aquilo que eu me circunstanciei a fazer foi manifestar a minha opinião, que é, no fundo, a opinião do Partido Socialista sobre um determinado conjunto de matérias. E também, lateralmente, sendo necessário... criticar, como nós todos somos sujeitos, as opções da mesa que terá que tomar. Sr. Presidente, espero que não veja isso como uma crítica nem pessoal, nem institucional ao Presidente da Comissão. Mas não posso fazer, porque não foi essa a minha intenção, nem penso que possa ser lido assim. Muito obrigado.
Não, agora não podemos avançar, nós temos grupos parlamentares, marco eu a agenda e a agenda seguirá, conforme eu entender, o que querem que eu vos diga.
Eu estou de acordo com aquilo que decidirem sobre o seminário.
Não, eu tinha... Senhores deputados, se peço só um minuto. Não, nós temos... Vai seguir a agenda de dia 6 e dia 7. Dia 6 foi consensualizado... E andámos todos à procura, com a colaboração da REN e das várias entidades, de um dia para que possam vir a Lisboa um conjunto de assembleias municipais e um grupo, pelo visto, de 100 pessoas, quase. O que eu sugiro aos trabalhos é que peçam um auditório novo, porque nós não temos espaço em nenhuma sala de comissão para ouvir e para debater este tema. Eles não vão poder intervir, é só para assistir. E, portanto, a única coisa que eu me posso garantir é o plenário da comissão ouvirá a REN. O requerimento até do Partido Socialista para ouvir a REN sobre o plano de investimentos da REN, que entretanto estarão já homologados, e o plano de desenvolvimento também dos terminais de gás, requerimento exatamente do PS. As pessoas ou vêm representantes e fazemos numa sala, ou tentaremos uma coisa sui generis, que é o auditório novo, que não sabemos se está disponível, nem tampouco o plenário, e portanto é melhor avisar que as nossas condições, ou o Senado, é melhor avisar que as nossas condições, é normal as comissões fazerem reuniões no Senado. É normal permitir que haja galerias e gente a assistir. As reuniões são públicas. Tem que ser avisados que não há intervenção. Mas se não houver sala disponível, é bom avisar as pessoas que se desloquem a Lisboa para virem apenas e só ver as paredes do Parlamento, porque estas salas é para encher cadeiras e pouco mais.
Sr. Presidente, Eu realmente estou de acordo com o Sr. Presidente e sugiro mesmo que sejam avisados mediante a sala, porque se não houver sala condicente, não há condições para, e não havendo condições de espera, não podemos deixar as pessoas nos corredores ou fazer, digamos, uma balbúrdia, peço a expressão, porque também pode ser involuntária, mas decorrente não haver condições, não é?
Sim, boa tarde a todos. Rapidamente, eu informei a Comissão de Incêndios e fui abordado pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos se era possível reunir noutra sala, porque eles que têm a população a querer vir, e portanto foi o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos que me solicitou se era possível estarmos noutro espaço, porque eles já cá vieram na Comissão de Ambiente e as pessoas foram divididas por três salas e portanto, foi uma coisa que não faz sentido nenhum. Portanto, eu fiz essa solicitação em nome do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos, quando esteve cá nesta comissão que se solicitou, eles sabem perfeitamente se só podem assistir, gostariam de assistir, e queria pedir uma outra coisa, se podíamos inverter a ordem de trabalho, começar pelo plano de investimentos e ser a seguir as perguntas sobre a linha muito alta atenção, porque eles não chegam exatamente às 10 e queriam assistir, portanto, se podíamos inverter a ordem nesse sentido, e depois é uma questão de informar se há sala ou não, eu informo-os se há sala ou não há sala, eles é que pediram para eu transmitir, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal pediu para eu transmitir à comissão isto. Muito obrigado.
Nós vamos tentar o Senado, que é a sala que tem mais condições para isso. Se o Senado não estiver disponível, então teremos que dizer que não é possível e asseguramos a transmissão numa sala 1 ou 2 e ouvirão. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu sinceramente acho que é uma pena, havendo a disponibilidade das pessoas em participar numa iniciativa no Parlamento, elas não poderem fazer. Eu acho que eu percebo perfeitamente a dificuldade da agenda, mas íamos pensar. Temos sempre a possibilidade de alterar a data de uma ação desta iniciativa e fazê-la com as condições que merecem as pessoas.
Pois é, como eu estou com uma certa dificuldade em encontrar uma data, como eu já lhe comuniquei aqui com os serviços, estamos a tentar encontrar uma data para fazer uma manhã ou uma tarde a conferência sobre turismo. Já voltamos aqui a ver as questões das datas, porque depois ainda é que preciso consensualizar com a Secretária de Estado do Turismo, mas já percebemos que vai ter que ser a seguir à próxima sessão legislativa, porque aí as terças estão todas ocupadas, não é verdade? As terças e as quartas, e acho que fazendo uma sexta à tarde também fica inviável. Ainda mais num período autárquico, portanto não...
Temos requerimentos, podem ver pela folha que se vê no seguinte discutido, lista de reuniões previstas.
Portanto, eu vou tentar aqui com a ajuda dos serviços, Sr. Presidente, marcarmos já uma data a seguir a outubro, para já bloquearmos essa data para a conferência e a ver se conseguimos articular.
Eu acho que o juízo do painel, que também já estava decidido sobre transportes, que será uma coisa que contactar na atualidade, vamos ter que fazer para outubro o da prevenção rodoviária e o do turismo.
Sr. Presidente, eu acho que uma das funções mais exigentes, mas também mais gratificantes, do mandato que nos é conferido é a possibilidade de nós averiguarmos da aplicabilidade e do resultado e da eficácia das leis que são aprovadas e que contribuem para a edificação do nosso ordenamento jurídico. E não é novidade para ninguém, todos os dias saem nos órgãos de comunicação social acidentes rodoviários, muitos deles mortais, com tripulantes de velocípedes sem motor. Bicicletas. Bicicletas. E o crescimento deste fenómeno dos acidentes graves com tripulantes de velocípedes sem motores pode ser acidental, mas é na decorrência da última alteração ao Código da Estrada que lhes conferia uma maior proteção. O problema é quando o perímetro da proteção legal é tão alargado, muitas vezes coloca aqueles que são os destinatários da proteção legal fora dos limites da sua própria segurança. Uma norma que foi alterada, a possibilidade de os ciclistas poderem andar lado a lado na estrada. É verdade que o culpado do acidente passa a ser, o infrator passa a ser o tripulante do veículo automóvel, mas a possibilidade de eles circularem lado a lado permitiu que houvesse acidentes que muito provavelmente antes da alteração legal não existia. E portanto, se calhar é esta avaliação, este tipo de avaliações que nós temos que fazer. Eu não sei porque é que esta questão da prevenção rodoviária está nesta comissão, mas eu acho que estando era uma avaliação que era merecedora do contributo da Comissão da Economia. Muito obrigado.